Toca Livros apresenta.
Espíritos. Nós espíritas acreditamos que somos todos seres espirituais. E o que são os espíritos? Espírito é o que somos. Nossa essência, nossa inteligência, nosso entendimento, nosso discernimento, nosso caráter. Cada espírito é único, individual, e todos nós percorremos um caminho evolutivo. A cada vivência ganhamos experiência e conhecimento. Estamos sempre nos aprimorando intelectual e moralmente. Morte, desencarne ou passagem? É que morte, para alguns, traz uma sensação de fim, enquanto passagem dá uma noção de continuidade. O Espiritismo não entende a morte como o fim da vida. É o fim apenas de uma experiência com determinado corpo.
Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro.
Capítulo 2. Dois pontos, uma observação e alguns agradecimentos. Antes de começar este audiolivro, Maria, quero falar de duas preocupações que tive ao escrevê-lo. Temia não avaliar direito a dor de quem teve alguém querido que morreu. Temia ser leviano na abordagem e magoar. Revi e submeti o texto à leitura de vários amigos espíritas e não espíritas. Alguns desses amigos passaram por essa situação recentemente. Espero que esses cuidados tenham sido suficientes para evitar rudezas que possam magoar. Não queria que esse fosse um livro catequizador, feito para recrutar adeptos para o Espiritismo. O Espiritismo não precisa disso. Acho deselegante e desrespeitoso quem fica pregando as vantagens de sua religião na tentativa de convencer todo mundo a ser igual. Este livro não fará isso. Apesar dessa segunda preocupação, fui aconselhado por uma boa amiga, não espírita, diga-se, a expor alguns dos conceitos básicos da doutrina espírita. É que, conhecendo algumas dessas ideias, fica mais fácil compreender vários dos comentários que se seguirão. Estão logo no início deste audiolivro. São 9 pontos. Se achar que podem ser úteis, escute-os. Se não, passe reto e consulte-os quando tiver alguma dúvida. Uma observação. Você verá, Maria, que coloquei algumas frases sobre a morte no fim de alguns tópicos. Li quase todas atribuídas a Sêneca e a Montaigne em livros. Algumas, deles e de outros autores, encontrei-as na internet. Não tenho certeza se as frases atribuídas a esses brilhantes pensadores são mesmo deles. Talvez não sejam. Essa incerteza a princípio me incomodou, mas depois, pensando melhor, cheguei à conclusão de que o que de fato importava não era sua autoria, mas o raciocínio que elas expressavam. Você verá que são frases interessantíssimas e inspiradoras. Então, aí estão. Agradeço aos meus queridos, de fato queridos, amigos e familiares que revisaram e opinaram sobre os temas que abordo neste audiolivro. São espíritas e não espíritas. Alguns viveram a experiência, por vezes bastante traumática, do falecimento de alguém próximo. A estes agradeço ainda mais, especialmente pela generosidade de dividirem comigo suas experiências. Agradeço-lhes por terem revisitado de forma corajosa e pragmática suas emoções, comparando o que viveram com o que dizemos neste audiolivro. Foram de grande ajuda. Muito obrigado, meus amigos. Capítulo 3. Conceitos básicos do Espiritismo. Espíritos. Nós espíritas acreditamos que somos todos seres espirituais. Espíritos. E o que são os espíritos? Espírito é o que somos. Nossa essência, nossa inteligência, nosso entendimento, nosso discernimento, nosso caráter. Cada espírito é único, individual, e todos nós percorremos um caminho evolutivo. A cada vivência ganhamos experiência e conhecimento. Estamos sempre nos aprimorando intelectual e moralmente. Morte, desencarne ou passagem? Vários espíritas usam mais o termo passagem que morte. É que morte, para alguns, traz uma sensação de fim, enquanto passagem dá uma noção de continuidade. O espiritismo não entende a morte como o fim da vida. É o fim apenas de uma experiência com determinado corpo. Nesse sentido, seria mesmo mais adequado dizer passagem. Passagem deste modo de viver para outro, sem o corpo físico. Outro termo que frequentemente se usa no espiritismo quando falamos de morte é desencarne. Desencarne, para mim, lembra tirar a carne. Acho meio feio. Mas nós espíritas o usamos para expressar o momento em que o corpo espiritual deixa o corpo físico e se vai, para continuar a viver como espírito, preparando-se para uma próxima encarnação. Na Terra, fica o corpo material, que se transformará novamente em outros elementos químicos, compondo outros corpos orgânicos. Já o espírito continua o seu desenvolvimento. Neste audiolivro, ainda que prefira o termo morte à passagem ou desencarne, usarei todos eles. Quando falo do processo de voltar ao corpo, usarei as palavras reencarnar e encarnar, que me parecem adequadas. Feias, eu acho, mas adequadas. Encarnação. Não apenas os espíritas, mas a maioria da humanidade acredita que reencarnamos, ou seja, que após a morte, voltaremos novamente a um corpo para novas experiências, inúmeras vezes. O objetivo dessa volta é nos dar novas chances, em diferentes situações, aprendizado do qual precisamos para nossa evolução. A cada nova volta, viremos numa situação diferente, mas sempre útil e necessária ao estágio evolutivo no qual estivermos. Voltaremos ricos ou pobres, doentes ou saudáveis, numa grande metrópole ou no vilarejo, para servir ou ser servido, poderosos ou não, como homens ou mulheres. Essa variedade de experiências é que vai nos ensinar e nos dar a amplitude de conhecimento de que necessitamos. É por meio dessa diversidade de situações que vamos compreender, e por nosso esforço e vontade, como nos livrar das más tendências que adquirimos ao longo de nossas idas e vindas. Lidaremos com a inveja, o orgulho, o ódio, a incompreensão, o preconceito, o egoísmo, o ciúme, a agressividade, o sectarismo, a xenofobia e o medo. Lidaremos com tudo isso e muito mais. E lidaremos com esses sentimentos em nós mesmos e nos outros em relação a nós. Assim aprenderemos o valor do amor, da fraternidade, do perdão, da delicadeza, da compreensão, da empatia, da modéstia, da composição, da solidariedade e do servir. Tudo, aos poucos, mas sempre. Tarefa para um tempão, aprendizado de montão. Livre-arbítrio, causa e efeito. Esses são alguns dos conceitos mais interessantes e importantes do Espiritismo. Livre-arbítrio, Maria, significa que temos livre escolha. Podemos fazer o que quisermos, tudo mesmo, e arcaremos com as consequências, as benesses e mazelas dessas escolhas. Posso roubar? Posso. Posso ajudar? Também posso. Mas nada passa sem uma consequência. Se eu roubar, minha vida será mais difícil. Se eu ajudar, ela será mais fácil. Essa é a consequência. Pura lógica. Façamos o que quisermos, isso é livre-arbítrio, e inexoravelmente arquemos com as consequências de todas as nossas ações. Isso é causa e efeito. Uma analogia. Podemos comer muito? Muita gordura, muito açúcar e muito sal? Podemos ser absolutamente sedentários? Resposta: yes, we can. Podemos tudo isso. A pergunta agora passa a ser outra. Agindo assim, seremos saudáveis? Dizem a ciência e a experiência que não. Agindo assim, seremos obesos, quase certamente teremos pressão alta, provavelmente seremos diabéticos, acumularemos gordura no fígado, sofreremos de alguma doença cardiovascular, sobrecarregaremos os rins e as articulações e desenvolveremos outras tantas doenças. Mas se quisermos, podemos agir como descrito? Claro que sim, podemos. Podemos tudo, mas as consequências para a saúde virão. O livre-arbítrio nos permite a ação, e a causa e efeito nos dá a consequência disso, positiva ou negativa. Assim com tudo em nossa vida. O livre-arbítrio nos leva a outros raciocínios prezados pelo Espiritismo. Primeiro, Deus não pune nem premia. Nós é que nos punimos ou nos premiamos. Nós é que desenhamos nossa vida, melhor ou pior, conforme nossos atos. O que erroneamente interpretamos por punição é apenas o efeito de uma causa. Segundo, somos senhores de nosso destino. Pelo livre-arbítrio, eu herdo hoje o meu passado. Pelo livre-arbítrio, eu desenho hoje o meu futuro. Eu sou o arquiteto da minha vida. Se ajo bem, terei um futuro e um presente melhor. O contrário também é verdadeiro. Terceiro, não há injustiça. Se um sofre e outro não, isso é consequência do que se faz e se fez. Cada um tem a sua trajetória, e o modo como estamos vivendo nesse momento diz muito do que somos e, sobretudo, do que fomos. É aquela a cada um segundo as suas obras. Se sofremos, é porque ainda temos que melhorar aquele comportamento em que, no passado, não quisemos atuar. Para cada um, a lição necessária para melhorar, a fim de, por assim dizer, passar de ano. Isso nos ajuda a entender por que aparentemente alguns sofrem muito e outros nada. É que os do segundo time já passaram por experiências pelas quais os do primeiro ainda não passaram, ou não quiseram enfrentar de forma honesta e adequada. Estes ainda têm todo o trabalho por fazer. Responsabilidade e culpa. O Espiritismo enfatiza o conceito de responsabilidade e refuta o de culpa. A culpa é pesada, punitiva, derruba a gente. Atribui enorme peso e cria a absurda noção da impossibilidade de recuperação. Embute o conceito do mal, destrói. A responsabilidade é serena e equilibrada. Traz a noção de maturidade, o conceito de compartilhamento e de bem viver em sociedade, de humanidade, de respeito e de amor. O Espiritismo admite que erramos e erraremos por um bom tempo. Entende o erro como algo normal, talvez indesejável, mas normal. Sabe que o erro é inerente ao espírito imperfeito ainda em aprendizado. E sabe que é assim que aprendemos e nos aperfeiçoamos. Compreende que nosso aprendizado consiste exatamente em corrigir nossos erros. Não folga com eles, mas também não faz da culpa um tormento improdutivo. Se não aprendemos com o erro e não modificamos nosso modo de agir, sofreremos. A dor é um alarme, um alerta para que nos cuidemos e saiamos do erro. É como a febre, que nos indica que algo em nosso organismo está em desordem. A febre nos alerta, ajuda na percepção, mas cabe a nós o ato de nos tratar e sair dela. O mesmo vale para o sofrimento. Então, o sofrimento, a angústia e a dor, isso tudo não é punição, mas lógica, consequência natural e inexorável do erro. É ensino. A dor nos servirá de alerta para que mudemos de comportamento e corrijamos o nosso modo de ser. Esse é o processo de aprendizado e evolução. Isso se faz por meio de vivências em distintas encarnações. Justiça. Você verá, Maria, que frequentemente no texto faço menção à justiça. Quando neste audiolivro falarmos de justiça ou justo, não estaremos falando de julgamento, de certo ou errado, do bem ou do mal. Não. Nada de tão pesado ou maniqueísta. Não estamos falando de culpa ou punição. Longe disso. Quando estiver ouvindo este audiolivro, procure, por favor, interpretar a justiça como algo justo, adequado, correto, e não como algo punitivo. Quando falamos de justiça, estamos falando de justiça divina. Estamos falando de justiça como entendida pelo Espiritismo. Justiça em seu mais elevado significado, algo lógico, perfeito, equilibrado e coerente. Algo correto, devido. É importante compreender esse conceito de justiça para que possamos raciocinar com isenção, lógica e humildade. Entender, por exemplo, que a morte de um jovem saudável e bom possa ser algo justo. Reforma íntima. Mais um conceito-chave para o Espiritismo. Em minha opinião, o mais bacana. Reforma íntima, Maria, significa empenhar-se na melhora de si mesmo. Significa estudar nosso modo de pensar, falar e agir e descobrir como podemos nos melhorar. O que em nós não está legal? O que em nós está em desarmonia? O que agride o outro e a nós mesmos? O que nos faz mal? E, sobretudo, como podemos nos melhorar nesses pontos que identificamos? Isso é reforma íntima. É o esforço de nossa própria vontade, o livre-arbítrio, reformando o nosso caráter. Nós mesmos nos fazendo melhores. Aliás, quem senão nós tem o poder de nos modificar? Um conceito poderoso e bem bacana, não é mesmo? A reforma íntima está muito alinhada com o conhece-te a ti mesmo. Esta é a chave do progresso pessoal, o autoconhecimento aliado ao compromisso pessoal com a nossa própria melhora. Uma curiosidade, Maria. Muita gente que começa no Espiritismo não segue adiante justamente por conta da reforma íntima. É que dá algum trabalho. Exige que o sujeito esteja disposto a encarar, com honestidade, as dificuldades e seus problemas. Exige que a pessoa tenha a humildade e a maturidade de reconhecer onde erra. E isso é bem difícil. O ego às vezes fala mais alto. O sujeito não quer reconhecer que ele não é tudo isso que quer fazer crer. A reforma íntima exige atenção, disposição, coragem e humildade para reconhecer suas falhas, seus pontos fracos e, igualmente importante, agir sobre eles. Nem todos estamos dispostos a isso. Muita gente prefere pagar para ser perdoado ou para conquistar uma chamada graça. É muito mais cômodo, não exige esforço. Como se Deus fosse se impressionar com dinheiro ou com uma promessa, ou ainda com certo número de repetições de uma frase decorada. É uma pena que muita gente ainda não esteja compromissada com sua melhora, com sua reforma íntima. Uma pena por vários motivos. Pena porque esse é, na minha opinião, o único caminho para a paz na Terra. A paz interna leva à paz na humanidade. Quando cada um cuidar de si, de sua melhora, de se corrigir e de ser uma pessoa melhor para com os demais, pronto, tudo estará resolvido. É uma pena também porque as recompensas emocionais para aquele que se dedica à sua reforma íntima são enormes. Quando começamos a modificar comportamentos que nos fazem mal, que nos tiram o sossego, que nos afastam dos outros, do bem e da felicidade, o alívio e a sensação de liberdade são enormes. A gente percebe que, na verdade, é dono do próprio nariz, que, querendo, consegue ser uma pessoa muito melhor. E isso traz uma segurança, uma paz e uma felicidade fantásticas. Isso nos aproxima das pessoas e, mais importante, nos aproxima de nós mesmos. Ou melhor, nos aproxima de Deus. Valores. Quais são os valores do Espiritismo? São valores universais de toda a humanidade. Se quisermos resumir em uma palavra, é o amor. Amor a Deus, amor a si próprio, amor ao próximo, amor à paz, amor ao aprendizado, amor à evolução. Lema. Não estou certo se podemos dizer que o Espiritismo tem um lema, Maria, mas se tiver é este: fora da caridade não há salvação. Veja que interessante. O Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação, pois acredita que cada religião ou filosofia pode ser muito boa e adequada. Tampouco diz fora da verdade não há salvação, pois quem pode dizer onde está a verdade? Diz apenas que é preciso caridade, que pode ser entendida como o amor em ação, um princípio básico, um valor universal que pode ser vivido por qualquer pessoa, em qualquer religião ou sem religião alguma. Em outras palavras, o que o Espiritismo prega é a prática da caridade, do bem, da fraternidade, da harmonia entre as pessoas. Nada sectário, pelo contrário. Capítulo 4. Como o Espiritismo entende a morte. A vida para o Espiritismo. Para saber como o Espiritismo entende a morte, antes precisamos compreender como o Espiritismo entende a vida. O Espiritismo entende a vida como algo muito maior que apenas 30, 50, 80 ou pouco mais de 100 anos que vivemos desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nós, espíritas, entendemos como vida o período que vai desde a criação do Espírito até sempre. Confuso? Tento explicar melhor. Deus criou e continua a criar espíritos. Quando criados por Deus, somos simples e ignorantes, nem bons nem maus. Temos praticamente tudo ainda por aprender, e esse aprendizado, por um bom tempo, vai se dar numa série de vidas ou encarnações. O espírito se junta a um corpo que acaba de se formar para viver mais um conjunto de experiências, ou seja, uma vida. Vive nele errando e acertando, aprendendo e se corrigindo. Um dia, o corpo morre e o espírito deixa aquele corpo. Continua vivendo, agora sem o corpo material que ficou na Terra. Continua a aprender. Mas para que aprenda mais e mais rápida e intensamente, ele nasce outra vez num novo corpo. Mais uma vez, vive encarnado desde bebê até certa idade. Novamente errando e acertando, raciocinando, experimentando, acumulando conhecimento. O corpo que esse espírito habita morre, e o espírito continua a viver sem o corpo material. Aprende, reencarna e assim sucessivamente. Um vai e volta enorme, dinâmico, de intenso aprendizado. até que em determinado momento, já bastante experiente e evoluído, não mais necessita reencarnar.